Caminho das Índias está na reta final e Glória Pérez, missão cumprida, nos dá o prazer de sua luxuosa presença. E bota luxo nisso. Glória sempre ousa, mostrou todo o esplendor e o colorido intenso da Índia. Colocou nomes fora do nosso imaginário, Raj, Opash, Lakshmi, Hare Baba, mostrou de forma sempre leve as profundas diferenças entre a cultura brasileira e a cultura indiana. E fez mais, informou o grande público como funciona a mente de um esquizofrênico e a mente de um psicopata. Quem deu consultoria agora nessa parte foi a Ana Beatriz Barbosa, autora do best-seller Mentes Perigosas, primeiro lugar de todas as listas de livros do país. Ana também ousou mostrar que existem pessoas más por natureza e que é uma grande injustiça considerar essas pessoas loucas. Os loucos são, na verdade, inofensivos, os psicopatas não.
Não foi importantíssima essa coisa da esquizofrenia, né?
Eu acho que foi por dois motivos.
Diferença entre esquizofrênico e psicopata.
Isso eu acho que foi fantástico, assim. Só uma novela da Glória conseguiria fazer isso. Primeiro que é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é loucura e o que é maldade. Primeiro que as pessoas não admitem que existem pessoas que nascem mais. Então, isso eu achei um grande desafio. E o que eu achei tão interessante é que você ainda vê matérias realizadas por alguns repórteres que ainda não entenderam, que ficam falando assim, mas a Ivone, como é que pode uma psicopata que não mata? Isso foi a grande mensagem da novela, né? Que a maldade, ela não precisa matar. Matar é a maldade explícita. Essa coisa de embromar, de acabando com a vida das pessoas, tirando família, tirando bens materiais, tirando amores, isso é uma maldade, é uma perversidade.
É uma forma
diferente
de matar, inclusive.
É uma forma de matar.
Porque perversão não é violência. Obrigatoriamente.
Não. Eu acho que sempre resulta numa violência, no sentido de quem sofre essa perversão.
Mas ela vai aos pouquinhos.
Sim, isso mata, né? Porque a gente tem que ver que as pessoas morrem e ficam vivas, né? Assim, mata sonhos, mata famílias, mata esperanças. Eu tenho recebido muito, muito e-mail, não dá nem conta de responder tudo. Mas as pessoas viram isso claramente, assim, olha, realmente eu tenho que admitir, eu tenho um parente que desde muito cedo fazia maldade com bichos, fazia maldade com os primos, mães, tipo assim, olha, eu custei muito, foi difícil ler teu livro, eu chorei do início ao fim, mas pelo menos agora eu sei que não é culpa minha.
Mas você acha que a educação não adianta de nada?
Não adianta, eu acho que a educação tem uma responsabilidade enorme, porque ela não, nenhuma educação vai transformar alguém de índole ruim, e isso é desde muito cedo, num santo. Mas a educação, tanto em casa como na escola,
vai restringir,
modular essa maldade. Eu conheço muitas pessoas sem sentimento, mas que tiveram educações rígidas, que conseguiram, pelo menos, diminuir seu campo de ação.
Isso.
Se você for ver, psicopata existe em qualquer sociedade. Mas nas sociedades onde existe a ética muito marcada, isso é certo, é errado, não fica dando margem a casuísmos. Matar não é certo, ponto. Não tem relativar isso. Como é que eu vou relativar que matar é? Matar sempre é errado. Quando existe uma rigidez nesses pontos da ética, existe uma diminuição muito grande. Eles não existem? Existem. Mas eles não se manifestam. Você já viu algum pedófilo atacar uma criança na nossa frente?
Pois é.
Eu nunca vi. Então eles sabem o que fazem, sabem como fazem, sabem como manipular para fazer e sabem fazer escondido. Então significa que eles podem não fazer. Eles fazem porque contam com impunidade, porque contam porque depois eles vão contar uma história triste, todo mundo fala, ah, tadinho, ele foi violentado pela mãe, ele foi violentado pelo pai. E a gente vê que a maioria não aconteceu isso. A grande maioria. Eles usam a própria intelectualidade deles, que é muito boa, para justificar todas as maldades deles.
Mesmo lendo seu livro, pensando na esquizofrenia, na psicopatia, a gente se surpreende com a manipulação
Do psicopata. Que é muito diferente do esquizofrênico, né? O esquizofrênico, ele nunca te manipula.
O esquizofrênico é a pessoa que ele está sofrendo mesmo, né?
Não,
a gente tem certeza que ele
está
sofrendo, ele tem medo, ele tem visões.
Ele tem medo. Você nota um paciente psicótico, esquizofrênico, quando ele chega no consultório, que ele começa a olhar tudo ao redor, ele fica assim, você tem câmera aqui? Não tem câmera aqui. Ele está preocupado se vai ser gravado, se vai ser fotografado. E você fala assim, não, juro que eu não tenho. Se você quiser, você pode Não, tudo bem, você desculpa. É porque eu tenho andado nervoso. Aí daqui a pouco você vê ele está olhando pela janela, ele está olhando de baixo. Ele é um olhar totalmente diferente. É um olhar
defensiva,
de desespero. Tipo assim, olha, eu estou fazendo isso para não morrer. Porque estão querendo me matar. E você tem que ir ao contrário, né?
E ele acredita verdadeiramente nisso.
É uma verdade, é um delírio. O que é o delírio? É uma verdade pessoal que não corresponde à verdade de todo ao redor. O né? Uma realidade paralela.
E a medicação controla, efetivamente?
Controla. Né? E uma coisa, assim, que eu acho que isso foi fantástico, eu acho que a gente está chegando ao final da novela, é esquizofrenia tem cura? Tem. Quando é detectado na primeira crise. Para você ter uma ideia, na primeira crise, a esquizofrenia tem 75% de chance de curar. Na segunda, isso já baixa para 50%. Na terceira, baixa para 30%. A esquizofrenia é como se ela desarticulasse toda a organização cerebral, do sentir, do fazer, do executar. É como se ali tivesse soltado uma bomba. Quanto mais jovem um esquizofrênico, pior é a desorganização, porque ele não tem a maturidade da vida para já ter sedimentado algumas coisas, né? E segundo, conforme vai tendo as crises, essa desorganização vai sendo muito maior. É como se o cérebro fosse marcando aquilo e ele não consegue mais voltar ao estágio inicial.
Eu queria voltar um pouquinho na novela.
Vamos?
Então vamos. Eu gostei muito de uma coisa que você vai fazer na novela, pelo menos que eu li, vou confirmar agora com você se é verdade, que a Ivone não será... Quer dizer, a Ivone será presa, mas ela escapará pelo bom comportamento.
O sentido da Ivone, da personagem da Ivone, é mostrar como funciona a cabeça de um psicopata e não mostrar... como é que um valor transgredido é punido, não é esse sentido da personagem. Então, como é que funciona? Quando a Ivone vai para a cadeia, ela imediatamente vê como é que ela pode se dar melhor ali. Então, o que ela faz? Ela seduz o carcereiro. Ela manipula o carcereiro, que é a pessoa que poderia beneficiá-la de alguma maneira. Não é? E ela tem o comportamento adequado para aquele lugar. Então, o que eu quis mostrar também do
personagem... O psicopata se adapta muito bem a todas as situações.
Que ele se adapta e que ele consegue manipular as situações. E, geralmente, ele sai da cadeia, sim, por bom comportamento. E sai com a cara da Ivone, com uma cara leve, fresca. Não fica aquele preso atormentado. Às vezes, até que cometeu o mesmo crime, mas não sendo um psicopata, ele vai se sentir muito mal na cadeia.
Ele
a
não
pessoa
sofre.
Vai sofrer na cadeia.
Ele não tem o peso do sofrimento.
Não sofre.
Se ele não sofre, culpa. Ele fica leve. Não tem culpa, fica bem.
Continua. Agora, o telespectador, ele cobra do autor, da autora várias soluções, né? Eu imagino que várias pessoas tenham descobrado várias coisas. O que se cobrou mais?
Por exemplo, no caso da Ivone, eu tinha posto uma frase da carcereira que eu vi no... que eu vi no noticiário, era a carcereira da Suzane Richthofen. Então, a carcereira dizia assim, meu Deus, se todas as presas fossem iguais a ela, não precisava nem ter guarda na cadeia, tão boazinha que ela é. Lá dentro, né? Mas lá fora, não funciona. Então, são coisas assim.
Mas para você deve ser um certo sofrimento. Não é sofrimento, é uma pressão. Você saber se você vai manter sua coerência com o seu personagem ou com o seu público. Que o seu público quer que a Ivone seja punida.
Sim.
Mas você, como escritora, não pode fazer isso, porque coerentemente você tem que obedecer seu personagem.
Porque você gosta de instigar o público de alguma maneira. Eu acho assim, o público gosta de ser satisfeito, gosta, mas ele também gosta de ser desafiado. Então, o que eu quero que ele pense? Eu quero que ele pense nas Ivones reais. Porque se ele se satisfaz com a Ivone da novela, ah, bom, a maldade foi... é punida aqui na novela. E na vida real fica por isso mesmo. Quantas Ivones estão aí, quantas Ivones de calça comprida também, Ivones masculinas, né? Existem aí que fizeram barbaridades e estão soltas e nunca nem sequer foram presas. E as pessoas não se incomodam com isso.
Mas
é uma coisa que me incomoda um pouco na nossa sociedade.
O seu público não tem nunca uma atitude de que na novela se realiza um sonho que não se realiza na vida cotidiana?
Eu acho que esse inclui isso também. Você tem isso e você também tem um gosto de ser instigado para pensar naquilo que você não tinha parado para refletir até então. Eu acho que essas duas coisas andam um pouco juntas, são contraditórias, mas elas cabem
no espaço da novela. Ao mesmo tempo que você faz uma catarse através da novela, você vive o amor ideal, você vive a sociedade ideal, você dá o castigo ideal a alguém, mas ao mesmo tempo as pessoas também, eu vejo que elas valorizam muito essa capacidade da novela de cutucar, de mostrar, epa, tal coisa está acontecendo assim mesmo na vida. Eu quero que as pessoas, por exemplo, fiquem indignadas com a vida real. Porque, na verdade, a gente fala, quando a gente fala de justiça no Brasil e tudo mais, tá? Você vê que a cadeia é um lugar onde só tem pobre mesmo. Porque se você pode pagar um bom advogado, tem muitas leis, e tem um ditado indiano muito bonito nesse sentido, que dizem isso, onde tem lei demais, falta justiça. E é verdade. Não é? E tem tantas leis que você sempre tem uma brecha para escapar. Mas para escapar você precisa de um bom advogado. Para ter um bom advogado você precisa ter dinheiro. Então quando você tira o retrato de uma cadeia, está cheio de gente pobre, lógico. Porque se eles pudessem pagar o advogado, também não estavam lá. Também tem porta de saída para eles todos, não é?
O psicopata se reconhece como psicopata?
Claro que sim.
Ele sabe que é um psicopata?
Sabe. Mas não se importa com isso. Não. Ele é assim, é bom ser assim.
Ah, é o tipo, eu sou assim e pronto?
Sim, nós é que somos os imbecis que choramos demais, que complicamos demais, que somos burrinhos. Você vê que a grande raiva da Ivone ter sido pega pela Melissa não foi porque apanhou, foi como é que aquela idiota, daquela mulher grifada, aquela perua vai sacar quem eu sou. Eles menosprezam a nossa inteligência.
O delírio faz parte da esquizofrenia?
Faz. É. Delírio é alucinação. O delírio é essa crença é inquestionável numa realidade que não existe para a grande maioria das pessoas. E a alucinação é ouvir vozes ou ver coisas que não existem de fato. Isso faz parte. Talvez seja a coisa mais característica, o delírio e a alucinação. É no caso da novela que fica muito evidente as vozes que ele ouve e a crença na perseguição e quererem roubar o pensamento dele, quererem publicar o que ele está pensando. Isso ficou muito claro, o delírio e a alucinação, no caso do personagem do Bruno.
Eu ia mostrar o livro da Ana Beatriz. Pode mostrar o livro, não tem problema. Porque o livro é o primeiro lugar em todas as listas. Você viu isso, Ana? Você não fica...
Mas isso aí, com certeza, o público está entendendo a mensagem.
É incrível.